Obrigado, senhor presidente, colegas senadores e senadoras. Eu gostaria aqui de dar uma informação para esta casa a respeito de um evento que aconteceu na última quinta-feira em Londres, no dia 29 de março. É um evento promovido, um seminário promovido pelo Financial Times, um dos maiores jornais do mundo, e pela Embaixada do Brasil para o Reino Unido. Os coordenadores pelo Financial Times, o senhor Jonathan Whatley, e pela embaixada, o nosso embaixador brasileiro para o Reino Unido, Roberto Jaguaribe. Lá estavam personalidades de todos os países do mundo, estavam jornalistas de todos os veículos importantes de comunicação da Europa e do mundo, e, claro, que autoridades do Brasil. O ministro Mendes Ribeiro fez a abertura do seminário que discutia o Brasil, é a cúpula da agricultura sustentável, desafios e inovação em um contexto de demanda crescente. Esse era o título do seminário. Enfim, estávamos ali para discutir as questões brasileiras, o potencial da agropecuária brasileira e, claro, as questões ambientais. Além do ministro Mendes Ribeiro, que fez lá a sua apresentação, à altura do Brasil, mas também estava o vice-presidente do Banco do Brasil para agronegócio, o ex-senador, nosso colega Osmar Dias, e representantes da União do Açúcar e Álcool, a Única, também da Citocitrus, representado pelo Christian, a UBABEF, ministro Turra, e também a ABIEC, representada pelo Fernando, a Única, pelo Marcos Yankee. E este debate eu tive o prazer de participar e também fazer a palestra de encerramento. E o que eu gostaria de contar aqui, senhor presidente, é um episódio interessante que aconteceu neste evento. Já quando eu cheguei no mesmo dia, foi o dia da minha fala, e eu não pude assistir todo o seminário, mas assisti a parte da tarde. E antes que eu usasse a palavra, eu vi um painel, assisti a um painel, que faziam parte dois ingleses, um representante do Greenpeace e outro representante do WWF, duas ONGs que têm a sua sede na Europa, e outras personalidades. E muito me estranhou a participação do senhor John Clark, que é diretor de Assuntos Internacionais 2, diretor-geral do Desenvolvimento Rural e Agricultura da Comissão Europeia. É um representante dos europeus. E, assim como as ONGs, e este cidadão, este senhor, declarou no seminário que o novo Código Florestal Brasileiro, se votado pelo Congresso Nacional, traria aumentos de desmatamentos para o Brasil. Não quero nem considerar que eles estavam falando este assunto num território onde já devastaram todas as suas florestas, e isso não é o pior. Nem sequer consideram a hipótese de recompor os erros cometidos. Porque se a Europa desmatou tudo, inclusive suas matas ciliares, nós não estamos aqui para acusar ninguém, colocar o dedo no rosto de ninguém. A Europa passou por uma guerra, passou por duas guerras, passou por fome, e a prioridade foi a produção de alimentos. Mas já que chegou a orientação ambiental, o debate ambiental, a Europa podia sim estar discutindo a recomposição de suas matas ciliares, a recomposição de suas nascentes, como está fazendo o Brasil, como estão fazendo os produtores rurais, aqueles que cometeram erros, equívocos, depois da legislação alterada, terão que recompor as suas matas ciliares, se quiserem se ver livre das suas multas pesadas que tem hoje junto ao IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Mas na Europa, infelizmente, ainda não chegou essa consciência. Então, a tese na Europa é o seguinte: o Brasil precisa recompor nos seus biomas. Os europeus podem recompor em qualquer lugar do planeta, de preferência fora da Europa. Então, são coisas que nós temos dificuldades de compreender. Tanta exigência por parte dos brasileiros e tanta leniência por parte de outros países que não querem reconhecer os seus erros cometidos. Mas, em determinado momento, assim que esses dois representantes também do Greenpeace, o senhor Pat Vendit e o representante do WWF, Brian Weck, declararam com muita altivez e com muita convicção de que o Código Florestal Brasileiro traria desmatamentos para o Brasil. neste mesmo instante, o senhor Osmar Dias, senador da República, que foi do Paraná, vice-presidente do Banco do Brasil de agronegócio, levantou e pediu uma pergunta. E disse aos dois cidadãos que estavam no palco naquele momento do debate, que ele era, admiravelmente, um grande conhecedor do Código Florestal Brasileiro. Ele, pelo menos, estava ali tentando se colocar como um grande conhecedor, apesar de inglês. E o senador Osmar Dias, então, pediu a ele que ele pudesse colaborar com o Brasil, que ele estava retornando ao Brasil para um debate importante sobre o Código e que poderia trazer essa contribuição do WWF e do Greenpeace. E que ele apontasse para nós, que ele nos apontasse aonde estava, qual era o número do artigo, do inciso e do parágrafo do Código Florestal que indicaria um desmatamento no futuro. Que ele pudesse mencionar objetivamente onde estava escrito isso no texto, porque nós não estávamos conseguindo enxergar aonde estava essa questão. Claro, óbvio, que esse cidadão do Greenpeace, do WWF, passou por um constrangimento, porque ele não pôde objetivamente responder a esta questão, simplesmente porque não existe no Código Florestal nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo que insinua sequer a permissão de aumento de desmatamento. Ao contrário, senhor presidente, ainda disseram que o Brasil é risco máximo ambiental por conta deste aumento do desmatamento. E a resposta que ele deu, ao invés de objetivamente dizer no parágrafo número tal, no inciso tal, no artigo tal, está escrito que aumenta o desmatamento, ele disse que porque estava dando anistia, porque no parágrafo, no artigo primeiro, agora estava colocando que a propriedade privada, além de ter zelo com o meio ambiente, também tem que ter zelo com a produção, e depois disse que ia haver aumentar o desmatamento porque estava mandando alguma legislação para os estados. E em seguida a esse debate, eu fui a próxima a usar a palavra e a última. E eu disse para a plateia que estava ali presente, que são esses equívocos, esses engodos, esses enganos que algumas ONGs tentam propagar contra o Brasil. Eu até admito, eles são ingleses, eles estão tentando defender os seus produtores e a sua agropecuária, assim como o comissário da União Europeia. Eles não poderiam defender os brasileiros e os produtores do Brasil. Agora, eu estava lá, Osmar Dias estava lá, a Única, a Citocitrus, a UBABEF, todos nós estávamos lá com uma BIEC para sim defender o Brasil. E nós declaramos para aquela plateia que esses enganos, esses equívocos não mais seriam permitidos pelos brasileiros. Que se tem alguém na face deste planeta que tem autoridade moral para ir em qualquer fórum, em qualquer debate para discutir meio ambiente, somos nós os brasileiros, por um simples motivo. Nós conseguimos fazer uma das maiores, com certeza uma das melhores e mais baratas agriculturas do planeta, usando apenas 27,7% do território nacional, preservando 61% dos nossos biomas, enquanto a Europa preserva 0,2% das suas florestas. Os Estados Unidos não chega a 26%, mas o Brasil preserva 61%. É a maior preservação de biodiversidade de todo o mundo tropical. E ainda tem mais, senhor presidente. Nós, brasileiros, os produtores do Brasil, com as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, é que de fato conseguiu desenvolver técnicas que evitam a emissão de CO2, que são técnicas ligadas à agricultura de baixo carbono, o plantio direto. Todas as nossas lavouras já estão praticamente, quase 70% delas, sendo plantadas através da técnica de plantio direto. Ou seja, não tem a aração da terra, a terra não fica descoberta de matéria orgânica. O plantio da semente é jogado em cima da palha da lavoura colhida no ano anterior. Isso é extraordinário. E os outros países de clima temperado, de clima úmido, não podem fazer isso, porque eles têm gelo, têm neve e, infelizmente, precisam todos os anos arar a sua terra, passar subsolador, e tudo isso faz com que o CO2 seja jogado para a atmosfera. Também no Brasil desenvolvemos a técnica de integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma técnica especial no Brasil, onde os pecuaristas estão utilizando a lavoura para reformar e minimizar a questão da degradação de suas terras. E como se não bastasse, o governo brasileiro ainda deu um financiamento, o ABC, com juros subvencionados de 5,5% ao ano, com prazos longos, para que os produtores pudessem melhorar a degradação de suas terras, para que pudessem fertilizar as suas áreas e suas terras. E eu pergunto, qual é o país do mundo que tem uma legislação tão rigorosa, tão detalhada quanto o Brasil tem? Nenhum país do mundo tem uma legislação que fala de APP, que fala de preservação das matas ciliares, que fala da preservação das nascentes, das áreas de recarga. Não, nós somos o único país do mundo que tratamos de APP. E por isso nós levamos uma proposta assinada pela CNA, por mim, pela Embrapa e pela Agência Nacional da Água, propondo que o mundo inteiro faça também uma legislação, faça uma norma vinculante que obrigue também a preservação da qualidade da água e da quantidade da água. APP global, APP para todos os países, porque já existe um consenso entre os cientistas do mundo que o conceito de APP é importante. Quantos metros ficarão de um lado ou do outro? Ou quem vai pagar essa conta? É um problema de cada país, de forma soberana, de forma independente, resolver os seus problemas. Mas o conceito de APP precisa sim ser adotado. E nós, brasileiros, temos autoridade moral, porque temos a legislação e a grande maioria dos nossos rios do Brasil estão intactos, maciçamente intactos com a vegetação nativa. E os erros que foram cometidos na APP, se serão 15, serão 30, 40 ou 100 metros, não importa, serão recompostos, os erros serão corrigidos. Com uma diferença, senhor presidente. Hoje, pela conta e ônus dos produtores rurais. Porque se iniciar o debate na Europa e nos Estados Unidos, e eles também se verem obrigados a ter as APPs, de terem as suas matas ciliares, de preservar a margem dos rios e em volta das nascentes, eu tenho certeza que haverá indenização para os seus produtores, que haverá remuneração para os seus produtores. Só aqui no Brasil, que meio ambiente traz um conforto e traz um bem coletivo com um ônus individual, estritamente e exclusivamente por parte dos produtores do Brasil. Portanto, eu encerro as minhas palavras, senhor presidente, dizendo da minha alegria de ter estado em Londres, participando desse seminário do Financial Times com a nossa embaixada brasileira, para que nós pudemos ter a oportunidade, assim como os demais palestrantes do Brasil, a mostrar que essas ONGs não falam a verdade sobre o Brasil e também não querem reconhecer os erros cometidos pela Europa. 100% dos rios da Europa não tem uma árvore na mata ciliar, não tem uma árvore nas suas nascentes e não estão discutindo a recomposição de todo esse instrumento poderoso da água, da qualidade e da quantidade da água. No Fórum Mundial da Água, discute-se a demanda da água, mas não se discute a origem, a fonte da água, a proteção da fonte da água, que justamente é a APP que faz com que isso aconteça. Nós vamos, em Rio Mais 20, nos unir a mais outros cientistas de várias partes do planeta. Já temos confirmado 8 países e nós produziremos em Rio Mais 20 um documento recomendando ao mundo e que a ONU adote como meta, incorpore nas suas prerrogativas, que a APP seja global, que seja adotado esse conceito em todos os países do mundo. Essa é a contribuição brasileira dos produtores rurais, do Congresso Nacional, de todos os nossos parceiros que já entenderam a importância da mata ciliar. A única discussão que se tem no Brasil hoje é quantos metros nós deveremos fazer. O que fazer com aqueles produtores que já desmataram há muito tempo e estavam lá produzindo alimentos com a permissão do Estado? Do dia para a noite serão retirados de lá? Essa é a discussão que ainda está na Câmara Federal, mas ninguém discute o conceito e a importância de existir a mata ciliar. E nós pedimos hoje na comissão, na subcomissão de água, presidida pelo senador Sérgio do Paraná, para que a ministra do Meio Ambiente, que estava presente e fez um compromisso conosco, de também adotar pelo Ministério do Meio Ambiente em Rio Mais 20, a proposta da APP Global, APP para todos os países, para que a água do planeta possa, de fato, ter uma mão estendida em todos os países na proteção, da preservação e produção da água do planeta. Muito obrigado, senhor presidente.